Só o processo de especialidade pode permitir fazer as alterações que consideramos todos relevantes para o orçamento, tornando um orçamento mais justo ao nível social, ambiental e também intergeracional, aproximando-se do orçamento que o país precisa. Ou será mesmo que depois termos a estabilidade do país comprometida, devido a uma crise sem precedentes, o melhor que esta casa tem para dar às pessoas é pura e simplesmente deitar a toalha ao chão, é abandonar o barco, é deixar um país em suspenso. O que estamos a dizer às pessoas lá fora é precisamente que esqueçam o hospital que tanto precisam. Médico de família não vão ter. Viver em casas onde se morre ao frio não vamos dar respostas. Dizer às gerações mais jovens que não vamos continuar a combater as alterações climáticas. Não vamos assegurar a necessária transição energética que é fundamental para o país. Ou menos ainda, acabar com as borlas fiscais que as grandes poluidoras continuam a beneficiar. E qual é a alternativa? A alternativa, senhoras e senhores deputados, para alguns deste hemiciclo, passa por dar palco e alavancar a ascensão das forças políticas antidemocráticas que estão a crescer no país. Fique bem claro, senhoras e senhores deputados, que para o PAN dá espaço àqueles que acham que em matéria ambiental o caminho passa pela aposta em soluções poluentes, como o transporte individual, o consumo ilimitado dos recursos naturais, inclusive dos combustíveis fósseis, não é o que queremos para o país. Se este orçamento chumbar já na generalidade, há avanços tão importantes em matérias estruturais, como os transportes públicos que ficam pelo caminho, incluindo os 1.800 milhões de euros previstos para sanear a dívida histórica da CP, que ano após ano tem levado à degradação da empresa e da ferrovia. E qual é a alternativa? Voltar àquelas que são as políticas de passos e de portas, que puseram fim aos espaços sociais universais para todos os estudantes, que privatizaram empresas públicas lucrativas, como é o caso aberrante do CTT, ou que mandaram a nossa geração emigrar e não sermos piegas. Não, senhoras e senhores deputados, para o PAN não é esta a alternativa. É que este é também o orçamento que, por negociação, tal como reivindicou o PAN, pode garantir o aumento do salário mínimo nacional, pode rever os escalões do IRS de forma a aumentar os rendimentos da classe média e prever um novo regime de IRS que abranja os jovens, em particular também os trabalhadores com recibo verdes. E qual é a alternativa que alguns querem trazer a esta casa? Uma iniciativa liberal que rejeita a função redistributiva e social do IRS e que alimenta o sonho de uma taxa de IRS única, que levaria aos ricos. Uma taxa única que mais não faria do que levar os ricos a pagar menos impostos e os mais pobres a pagarem mais. Não contem com o PAN para isso. É que a verdade é que, fruto do trabalho do PAN, este pode e deve ser um orçamento de reforço de combate à... Este pode e deve ser um orçamento de reforço de combate à corrupção, ao regime do englobamento que assegura uma maior taxação dos rendimentos conexos com os paraísos fiscais. E a verdade que, apesar do esforço e da insistência do PAN, este não é ainda o orçamento que acolhe finalmente a abolição de matérias tão importantes, como é o caso do transporte de animais vivos, o fim dos apoios à tauromaquia ou o fim dos apoios às finiculturas. Mas o PAN não baixará os braços na luta por estas causas. Aliás, se este orçamento chumbar, de qual já resultaram importantes avanços em tantas diferentes matérias, como garantir o investimento na proteção animal, uma das importantes demandas para o PAN, o alargamento do Código Penal a todos os animais, será de facto um orçamento que vai ver morrer na praia avanços na proteção animal? E aqueles que nesta e na anterior legislatura têm desprezado temas ambientais e de proteção animal, que têm sido a voz do lobby do marialvismo tauromáquico e dos interesses das grandes pecuárias, o que vão dizer afinal é que, com todas estas fragilidades que o orçamento tem, não podemos deixar de reconhecer que este é também um orçamento que permite avanços nos direitos humanos, com o reforço de soluções de habitação para as pessoas em situação de sem-abrigo, com a previsão de medidas de proteção e ações de prevenção ao combate à violência doméstica, à violência de género, com medidas de combate ao racismo e à discriminação e com mais apoio e acompanhamento das meninas vítimas de casamento infantil. E se este orçamento chumbar, senhoras e senhores deputados, estou mesmo a concluir, senhor Presidente, não tenhamos ilusões, as conquistas no caminho dos direitos humanos vão ficar na gaveta. E que fique bem claro que, para o PAN, o bloco central ou a bipartidarização que têm oscilado no arco do poder não são a solução. Mas, senhoras e senhores deputados, a esquerda e o governo, ao não cederem, ao demitirem-se de lutar por um orçamento melhor na especialidade, mais não estão a fazer do que estender a passadeira vermelha à ascensão do populismo antidemocrático do nosso país, àqueles que tratam a pobreza como uma questão de preguiça, que promovem a exclusão e a inclusão e a perseguição ao invés da inclusão. E não contarão com o PAN para que possa crescer a esquerda, a extrema-direita no nosso país. O PAN sabe bem o que quer, mas também sabe bem o que não quer e com quem não quer fazer caminho e os retrocessos a que não quer assistir. E o PAN está ciente o quanto vai pesar este sentido de voto na vida das pessoas, no bem-estar dos animais, nas metas ambientais e possivelmente nos destinos da nossa democracia. E é por isso que vamos viabilizar este orçamento por via da abstenção e que quando nos levantarmos para votar, vamos fazer ao lado das pessoas, do país e do Estado de Direito Democrático.
A partir de agora vamos abrir os registros para efeitos de quórum para as votações, ou a votação, as votações, aliás. E, portanto, vamos abrir esse registro e, no entanto, temos várias intervenções ainda. Começar pela senhora deputada Cecília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, por favor.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Ontem, o Senhor Primeiro-Ministro afirmava aqui que tinha muito orgulho em ter rompido com o chamado arco da governação. Pois o arco, Senhor Primeiro-Ministro, chamava-se da governação por um motivo. E é precisamente por isso. Porque a teimosia numa governação com o apoio das esquerdas mais radicais conduziu Portugal a uma situação objetiva de ingovernabilidade. Quando estamos ainda a sair de uma pandemia, a geringonça não consegue sequer aprovar um orçamento do Estado. A geringonça gosta de ventos de feição. Quando as coisas se tornam difíceis ou quando há sinais de viragens numas autárquicas, rapidamente cada um vai para o seu lado, com mais preocupações eleitorais do que vestígios de qualquer sentido de Estado. Portugal agora precisava de tudo menos de uma crise política. E é lamentável que tenham que ser os portugueses a colher a tempestade semeada pelos ventos do oportunismo da geringonça. Hoje, senhoras e senhores deputados, o PS sai daqui como um partido cuja arrogância tornou incapaz de se entender, seja com quem for. E é hoje tempo também de tirar conclusões desta governação e de olhar para as marcas da desengonçada coligação que a viabilizou. Primeira marca da governação da geringonça, a transformação que fizeram da política e dos orçamentos em autênticos leilões, com os parceiros a competirem pelas medidas simpáticas para pôr no outdoor e a culparem o parceiro do lado quando alguma coisa corria menos bem ou quando elas eram mais difíceis. E todos, mas mesmo todos, a fingirem que é possível o Estado dar tudo a todos e que o Estado tem quaisquer recursos que não seja aqueles que retira aos cidadãos. Em segundo lugar, e segunda marca, Portugal é hoje um dos países mais lentos a recuperar da pandemia. Há mais de 8 Estados-membros que já recuperaram em 2021 o seu PIB pré-pandemia. Irlanda, Luxemburgo, Estónia, Roménia, Lituânia, Dinamarca, Hungria, Polónia e Letónia. Prevê-se que antes do fim do ano, pelo menos mais 4 lá cheguem. Pois bem, para Portugal, o Governo acha que a recuperação do nível de riqueza pré-pandemia já em 2022 constitui um objetivo ambicioso. Sermos um dos últimos a recuperar da pandemia é para este Governo um objetivo e uma grande ambição. É o retrato dos anos da geringonça que nunca entendeu que não é possível distribuir riqueza sem primeiro criar riqueza. E é também o retrato de um país que continua a ser ultrapassado em PIB per capita pelos países do leste, do antigo leste europeu, que aprenderam com muitos sacrifícios o que custam as receitas que em Portugal alguns dos partidos que viabilizaram esta geringonça ainda hoje querem desgraçadamente aplicar. Terceira marca da governação da geringonça, os malabarismos e os malabarismos constantes. Primeiro, a banalização das cativações e das gavetas cheias de autorizações nunca dadas pelas finanças, não como instrumentos de execução orçamental, mas sim de verdadeiro engano orçamental. Engano, aliás, para PCP e Bloco de Esquerda, que adoraram durante anos e orçamentos a fio ser enganados. Os aumentos dos impostos indiretos, da criatividade sem limites das taxas e das taxinhas, passando por tudo, desde açúcar a florestas e embalagens de takeaway. Num país como Portugal, com pelo menos 3.500 taxas cobradas por apenas 25 entidades públicas, a atitude da geringonça foi sempre: ainda não chega, é preciso mais e mais e mais taxas e taxinhas. Um governo que começou com um aumento de impostos, a sobretaxa do gasóleo e da gasolina. Começou com um aumento de ISP, onde logo cobrou mais de 300 milhões de euros só em 2016. E apresenta-se aqui hoje, mais de 5 anos depois, com o desplante de dizer que vai devolver, com a ajuda do esquema do e-voucher, menos de metade disso, sabe-se lá quanto. E enquanto isso, as famílias portuguesas desesperam sempre que têm que encher o depósito para ir trabalhar. Um governo que prometeu em campanha eleitoral uma baixa de IRS, mas que logo adiou durante a pandemia. Um governo que prometeu mudanças nas tabelas de retenção na fonte, mas que continuou a cobrar a mais 2.800 milhões de euros aos portugueses, mesmo durante um ano tão difícil como 2020. E, finalmente, um governo que sempre se gaba de contas certas, mas que esconde que a despesa primária, sem medidas de emergência, nem pontuais, ou seja, sem o efeito da pandemia e sem efeitos excepcionais, passou de 84 mil milhões de euros em 2019 para 98 milhões de, mil milhões de euros em 2022. Ou seja, quase mais 4 pontos percentuais do PIB. Transformaram Portugal numa economia que cresce muito pouco, mas o Estado nunca para de crescer cada vez mais, mais e mais. Senhoras e senhores deputados, nem a política, nem os governos, nem os orçamentos têm que ser isto. E tenho a certeza que Portugal pode ser muito mais. Deste orçamento não rezará a história. Dele, o máximo que se dirá é que marca o momento em que o Sr. Primeiro-Ministro virou a cara à economia para se entregar à ideologia. Em que a esquerda radical impôs a sua utopia face ao mínimo dos mínimos de realismo. Em que o país observa que esta maioria, seja lá a culpa de quem for e a quem a tentarem atribuir, caiu. E caiu exclusivamente pelas suas próprias mãos. E por isso mesmo, não merece Portugal uma segunda oportunidade. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o grupo parlamentar do PCP, através do Sr. Deputado João Oliveira. Por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, fizemos este debate do orçamento da mesma forma e com os mesmos objetivos com que durante os últimos meses o discutimos com o Governo. Conhecemos as dificuldades que o país atravessa, conhecemos as dificuldades do nosso povo e os problemas que enfrenta no dia-a-dia e sabemos que há soluções e possibilidades de as concretizar, houvesse vontade política para isso. É pela resposta global aos problemas nacionais que nos batemos e foi em função das soluções para alcançar que interviemos decididamente. Recusámos e recusaremos substituir esse debate por um guião de passa-culpas para ver quem é mais ou menos responsável pelo desfecho da votação deste orçamento. Isso pode até render um bom guião para as disputas eleitorais de 2023, mas não é isso que resolve os problemas do povo e do país. na luta pelo aumento geral dos salários e pela revogação da caducidade da contratação coletiva, na luta pelo reforço e em defesa do SNS e de outros serviços públicos, na luta pelo aumento de pensões e de